está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. É hora de conhecermos gente que constrói. Aqui no Papo e Gestão.
Muito bom dia a todos, a você que tá ligando o rádio agora, você que desde cedinho tá ligadinho com a gente, a turma que tá no trabalho, você das feiras livres, você que tá aí ao lado da 102,9, amiga dona de casa, a turma do campo, muito obrigado pela gostosa corona que nos dá com a Gabi ao seu lado. Chegamos a mais um sábado de Papo e Gestão, hoje, dia 24 de agosto de 2024, aniversário do grande Paulo Coelho, comemora seu aniversário pelo seu fascínio pela busca do espiritual. Uma data em como o hippie viajava pelo mundo resultou numa série de experiências em sociedades secretas, religiões orientais. No fim de 2006, o autor lançou seu mais novo livro, A Bruxa de Portobello, que figura na lista dos mais vendidos do Brasil desde então. A história é construída apenas por depoimentos dos personagens fictícios e respeitando a parcialidade de cada um. A estação, você sabe que é inverno, a fase da lua para hoje é crescente, isso mesmo, crescente. E lembrando, faltam 129 dias para a chegada de 2025. Olha só, um fato histórico e jornalístico. É lançado o operacional da Microsoft, o Windows 95. E aconteceu também, hoje, o aniversário da morte de Getúlio Vargas, que aconteceu em 54. Em 54, às 8 horas da manhã, mais precisamente, Getúlio Vargas cometeu suicídio no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, com um tiro de revólver no peito. Getúlio Vargas foi o mais controvertido político brasileiro do século XX e sua influência se estende até hoje. Antes, seus simpatizantes recebeu o polêmico epíteto de pai dos pobres e alcunha de Getulinho. O GG. Mas para a oposição, nunca deixou de ser a mãe dos ricos. Também era conhecido pelas pessoas de sua proximidade como Doutor Getúlio Vargas. E é por isso que eu dou o meu bom dia a ele, ao nosso querido professor Joabes. Bem-vindo a mais um Papo e Gestão. Esse programa é tradicional nas manhãs de sábado na programação da Gabi. Bom dia.
É um prazer ter conosco aqui. Tem uma história de vida interessante. Mas eu quero lembrar também que hoje é dia do artista.
Bacana.
Sabia qual é o meu do artista, Renatinho?
Dentre eles, quais?
Nenhum. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Não sei cantar, não sei pintar. Falo razoavelmente bem, mas não tenho dom nenhum. Mas isso não me entristece, não, porque isso me permite admirar mais aqueles que têm um dom. Bom dia a todos.
Bom dia, bom dia, bom dia, e vamos que vamos. Hoje, no nosso Papo e Gestão, a gente tem um convidado mais que especial. Tá chegando a hora do...
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Jobs, eu deixo a você as honras para o Simples Assim. Fique à vontade.
Vamos lá. Eu... pensei no Simples Assim bem curtinho, que eu quero que hoje a gente ganhe muito tempo ouvindo aqui. E recebi muita queixa na rua. Joabes e Léo continuam se derrubando árvores como se fosse uma coisa qualquer. Sem planejamento, sem projeto. Eu digo, olha, governo que não tem planejamento não tem comprometimento. E se eu não tenho comprometimento, eu não tenho por que se preocupar com o que eu vou fazer. O que é que faz um bom governo? Um governo com autogestão, auto-administração e autocontrole. Ele planeja a ação e, a partir do planejamento, ele executa o projeto. Nessa tese, a tese cronológica. Se eu não tenho planejamento, por que eu tenho que me preocupar com o que eu estou cortando? Simples assim. Encerrou já.
Pronto. E já pegando essa corona, porque hoje o programa está mais que especial. Daqui a pouquinho a gente vai trazer gente que constrói Léos. Depois do Simples Assim... Professor, vamos ao Nota Mínima?
Nota Mínima hoje vai para o mercado de trabalho da juventude. Eu voltei a levantar essa semana dados, que eu sou apaixonado por pesquisa e preguiçoso para digitar. Amo internet para pesquisar. Apaixonado. Pesquiso tudo que você pensar. Acordo 4 horas e manhã para pesquisar. Sabe que o mercado de trabalho de Léo é um dos piores da Bahia?
Nossa.
Que é o que constrói o mercado de trabalho? É minha economia, a minha... onde eu me situo na economia do Estado, 13º, 14º do Estado, e a partir dessa posição que eu estou na economia, eu construo meu mercado de trabalho, que a economia vai me direcionar quais são as portas que se abrem no mercado. Aliás, não qualifica ninguém. Não tem um programa no mundo disciplinar de qualificação. Qual é o modelo alemão? O modelo alemão, no curso médio, eu lhe qualifico para o mercado de trabalho. Se você vai fazer faculdade, é uma outra história. Mas quando você se qualifica em uma profissão, eu já ingresso no mercado de trabalho. Se eu ingresso no mercado de trabalho, peraí, eu quero ir até a faculdade, eu fico aqui. Eu estou satisfeito. O Brasil, você não qualifica nessa fase. Então, nós temos a juventude. O Brasil é o segundo país no mundo com mais geração neném. Segundo no mundo. Nós temos 36% dos jovens sem qualificação. Em alguns estados, 39%. Não me vem, então, com hipocrisia falar diferente. A nossa nota mínima vai para a ausência de qualificação na juventude em Ilhéus.
Ok, e é isso aí, ó. 8 horas e 15 minutinhos, claro. A gente vai deixar o nota máxima lá pro finalzinho, porque tem o quadro mais esperado do nosso programa, que é o hipocrisia.com. Mas agora chegou a hora do...
É hora de conhecermos gente que constrói. Aqui no Papo e Gestão.
Professor Joabes, gente que constrói, Léos, eu deixo você fazer essas honras.
Pois é, eu vou dizer porque esse quadro foi construído. Nós queríamos pessoas, Joaquim, que além de ser um profissional, também tivesse uma outra forma de contribuir para o desenvolvimento do município. Ou numa atividade política, ou numa atividade empresarial, ou numa atividade que extrapolasse a atividade básica. Quando você é agricultor, mas além de agricultor, você defende uma causa, você sai da esfera de ser só agricultor. Porque você tem uma forma de ver a vida, uma forma de enxergar a sua atividade. Então, o Gente Constrói Ilhéus é para isso, para trazer pessoas que possam contribuir isso. E como a gente não combina perguntas, só tem uma pergunta que eu vou combinar, porque as outras eu vou criar. Quem é Luiz Joaquim?
Ah, isso é muito fácil responder. Falar de mim mesmo eu não gosto.
Mas é importante.
Se eu não me conhecer, como é que eu vou conhecer as outras coisas, as outras pessoas? Bom, eu quero agradecer o convite. Tá certo? Muito me honrou estar aqui com vocês, Renatinho, Joabes. Passei a ser um ouvinte do programa por uma casualidade. Eu não sabia do programa há meses atrás, eu acho que um mês e pouco, e eu assisti o programa, ouvi o programa, e achei um programa de extremamente necessidade para Ilhéus. Até porque, quando se fala de professor, a gente precisa ter cuidado, né, Renatinho?
É verdade.
Professor
é coisa séria.
É coisa séria, na minha época era. Eu acho que ainda é, não é? Precisamos qualificar um pouco. Eu vou me apresentar de forma muito rápida para que não fique essa parte da minha apresentação como uma parte importante do programa. Eu acho que essa é a parte mais simples do programa. Eu sou filho de pessoas humildes. Minha mãe é árabe, nasceu aqui. Minha avó e meu avô veio do Líbano, né? Aqueles que vieram para Ilhéus, fugitivos de guerra, se estabeleceu aqui com muito sacrifício. O que nos deixou foi o estudo, a educação. Né? Fui aluno do seu irmão, o professor Jabes Ribeiro, que deixou aqui um abraço. Estudamos muito, somos 5 irmãos na família, perdemos um, João Roberto, foi aluno também de Jabes, engenheiro mecânico. O mais velho, engenheiro mecânico. A outra formou em letras na Federal, eu fiz a Federal, fiz arquitetura. E minha vida profissional começa com a construção civil. Embora seja arquiteto, eu me dediquei à construção. Então, os maiores hotéis desse país, eu tive a sorte de participar na construção, que foi a construção do Transamérica, construção do Chai Resort, construção do Clube Med, aqui no Arraial da Ajuda, construção do Golden Tulip, o maior hotel de Minas, que ficou 99% pronto, construção do Grand Mercury, no estado do Rio de Janeiro, lá no Rio Centro, embora as outras obras de prédios em Salvador, isso me somou 320 mil metros quadrados de obra. Eu me inseri na agricultura por ser, no meu entendimento, um outro segmento que me conforta muito, a produção de alimentos. Você falava ainda há pouco que... Você fez um comentário importante que Ilhéus não oferece qualificação. Ilhéus, e hoje Robertinho falou de Getúlio Vargas. Eu acho que temos que sair um pouco desse varguismo, vamos chamar assim. Não é? A pessoa, aí é que eu entro no mérito, antes, depois vou concluir o meu currículo. É preciso se afastar um pouco desse varguismo. O homem precisa ter a visão futurista de empreender. Nós ficamos muito presos com essa carteira de trabalho. Isso limita muito a capacidade das pessoas, mas só cresce quem se qualifica. Não adianta você querer empreender e não ter conhecimento do que está fazendo. Então todo mundo fica preso a registrar na carteira de trabalho, até aqueles direitos, né, históricos da carteira de trabalho, e com isso ninguém cresce. Bom, eu, além de ser agricultor, fui atraído também pelos movimentos sociais em defesa do bem-estar coletivo. Isso me atrai muito, me empolga muito. Eu tenho dito que o meu mandato é esse, é fazer o bem-estar social coletivo. Então eu me envolvi como presidente da Associação de Leite do Santo Antônio, a primeira das associações de produtores daqui da cidade. Fundamos juntos com o Zé Antônio, fui presidente. Daí eu segui para ser presidente da Associação Ilhaense de Criadores, aonde eu me formei produtor, criador de Nelore. Então foi ali que eu comprei um animal. Veja a importância da exposição, né? Do parque de exposição.
É um processo educacional, né?
Educacional. Então ali se formou um novo criador. Eu sou um deles. Sou produtor, criador. Aí eu segui um pouco mais adiante e fui ser presidente da Aspaiub. Aí a minha vida mudou. Porque a Aspaiub é a Associação de Pequenos Produtores contra a demarcação de terra indígena. Perfeito. Aqui na região. Que essa demarcação ela engloba 147 mil hectares de terra, envolvendo Una, Boerarema, Ilhéus, um pedacinho lá de São José da Vitória. Ilhéus, o maior território. 25% do território. Imagine o estrago que vem a fazer isso. Aí foi que minha vida mudou, porque foi uma coisa assim que eu tive que me dedicar muito. O problema é complexo no país. Demarcação de terra indígena é uma coisa histórica, que vem lá da época de Dom Pedro. Já vem da primeira lei de terras no Brasil.
Seria terras originárias.
Originárias. Então, aquilo nasce na época do Império, ou bem antes do Império. Enfim, a primeira lei de terras é de 1850, a lei 601. Então, a briga começa aí, a confusão começa aí, e até hoje não há um entendimento claro de como se fazer uma demarcação. Nem o próprio artigo, o 1775, assinado pelo Fernando Henrique Cardoso, acho que foi em 96, não consegue definir um ordenamento claro, lógico, para que não haja conflitos. E essa falta de homologações é exatamente porque tem conflito. Não se resolve a questão indígena no país. Bom, aí eu me envolvi com tudo isso, fundamos essa associação para defender os pequenos agricultores, da qual a minha propriedade está dentro do processo. Aí eu me fiz presidente, comecei a me aproximar da política, da essência, o que é a política. Eu comecei a conhecer política em 90, quando eu comecei a me envolver com em 2009. Eu não era uma pessoa envolvida.
Mas você não perdeu muita coisa, não.
Não?
Não, não perdeu muita coisa, não. Perdeu um pouco.
Não, perdeu um pouquinho.
Rapaz,
eu não era envolvido. Eu não estava... Eu não quero dizer que eu era alienado, mas... Perfeito. Mas eu fazia a minha parte como cidadão.
Na verdade, você não tinha uma visão de política mais partidária.
Partidária.
Mas a essência da vida você já fazia.
Eu já fazia. Perfeito. Então, tudo abaixo de Deus é política. É política. Aí eu comecei a me envolver, aí apareceu... Eu vi aqui uma entrevista do meu querido Paulo Medauar. Paulo Medauar. Bom dia, meu amigo. Paulo Medauar. E eu mandei até um questionamento para você, sim, e não houve tempo de você fazer. Porque uma coisa me despertou naquela entrevista, tanta coisa que Paulo fez, não é? E você estava questionando ele, entrando numa discussão bonita. Eu perguntei o seguinte: na época que Paulo fez tudo isso, qual era a população de Ilhéus?
Perfeito.
Acho que era maior do que a de hoje.
Possivelmente maior.
E por que se fez tanto com uma população maior?
No pós-crise da lavoura, que é o Então, você teve.
Então, pior ainda.
Um enxame de pessoas vindo para Ilhéus. Se foi possível fazer com mais
pessoas, isso que eu quero chegar.
Se faz com menos pessoas. Essa tese é técnica.
Então eu queria fazer essa pergunta para que Paulo discernisse sobre isso, para chegar no ponto que não se faz hoje por quê? Porque a saúde é um caos hoje. E não é de agora. Eu já vivo isso há muito tempo. Eu cheguei no hospital regional para ser atendido e fui atendido por amigos médicos. Quando eu saí com 2, 3 dias, isso já tem uns 12, 13 anos, eu passando no corredor, eu já tinha uma visão das coisas, eu perguntei, posso doar 5 latas de tinta? Falei para a médica, e ela disse que podia. Porque eu não me senti bem naqueles corredores. Faltava pintura nos corredores. Dizem que hoje o Costa do Cacau, recentemente inaugurado, já se aproxima dessas condições nevasta, vamos dizer assim, em decomposição de algumas coisas, de alguns serviços, da prestação de serviços. Enfim, eu me vi aí envolvido com política. Veja você como é, Joabes. A tendência, parece que é coisa de Deus. Eu, como era um líder naquele momento da questão da demarcação em Quilhéus, eu ouvindo um programa de rádio, eu sempre gostei do rádio, do Gil Gomes. E lá citava...
Eu que levei ele para o microfone, meu.
Foi
era
você?
Repórter de rua. Quando eu fui diretor comercial da rádio, eu levei ele para o programa. Você tem que ter um programa e não ser apenas o repórter de rua.
Que você fala de gente que constrói a história, né? Exato. Do município. Então, ali ouvindo o rapaz falar, o Gil, a Nádia do Hospital São José dizia que eu ia fechar. Imagine, tem 13 anos isso. Não tinha pó de café, não pagava 4 meses salário, não tinha roupa para médico, um caos dentro do São José. Rapaz, me deu um estalo, 7:30 da manhã, eu estava indo construindo o Chai, as casas do Chai, eu liguei para o programa, aquilo não fui eu, foi alguém me impulsionando, e disse, não vai fechar. Mas quem é o senhor, quem é o senhor? Eu não era conhecido, não era conhecido pela questão da demarcação. Quando eu voltei 10 horas da noite, me dirigi, marquei com Nádia na casa dela. Não conhecia a Nádia, que hoje é provedora. E eu disse, me explique o que é o hospital. Ora, um arquiteto, ele é treinado para fazer as coisas que não conhece. Ele é treinado a planejar. Aí eu disse, a senhora me fala o que é um hospital e eu vou escrever uma...
Se que arquiteto é alguém que ouve alguém. Eu quero isso, só não sei como fazer. Eu vou fazer o que você quer do jeito certo.
Vou tentar agradar você.
Vou tentar agradar você. É verdade.
E aí eu escrevi uma campanha, fiz um cronograma. Até nisso tem que ter planejamento. Você falava agora de planejamento. Se não planeja, como é que está comprometido em cortar as árvores? Ele não sabe que tem que plantar 5, 10 mil árvores em Ilhéus. Que é necessário plantar. Então não está comprometido nem com as que tem aí. Essa é a verdade. É o que eu estou vendo.
Se não está comprometido com o presente, como é que vai estar com o futuro?
Com o futuro. Então o futuro tem que ter planejamento. Aí eu fiz essa campanha, junto com todos aqui em Ilhéus, envolvi as entidades de classe. Rapaz, foi um sucesso. Só a Bamin colocou 1.200.000 dentro do hospital. Aquele ambulatório que está reformado foi no processo de campanha.
Você está ouvindo isso aqui, Renatinho? Quando a gente traz o jeito de construir, estamos trazendo pessoas que, independente de sua atividade profissional, tem uma forma de enxergar a vida.
Isso aí.
Eu tenho que fazer além da minha profissão. Isso você está construindo aqui, além de sua profissão.
É isso que está acontecendo. E aconteceu, eu acho que... É por isso que eu digo, esse é o meu mandato.
Perfeito.
Então, ali concluímos, salvou-se o hospital. Não pense que foi fácil, não. Aqui nessa rua que você está aqui, ó, eu pedi a... Tudo foi pedido. Doações, 5 urnas que o Jorge da Pirâmide, agradeço, me atendeu pela nossa amizade, lacradas com tampa de inox, cadeado, um adesivo que desenvolvemos, peguei a turma do hospital funcionário, envolvemos na campanha, todo mundo de branco, todas as vezes, e aqui na rua botando selinho nos carros e fazendo doação, nica, e me emocionou quando eu cheguei na feira, no trio elétrico, pedindo, gente com as urnas dentro da feira e pedindo dinheiro. Isso é uma ação. E uma mendiga, rapaz, sentada lá na calçada, com uma trouxa, eu acho que ela dormiu ali, levantou, meteu a mão dentro de um saco, velho, tirou um bocado de nica, foi lá no trio elétrico e doou.
Então, isso é gente que constrói Deus.
Então isso,
é muito bonito.
Isso é muito bonito. É cara, muito bonito. Eu fico vendo assim, o que sensibilizou aquela senhora para salvar um hospital? E aí minha vida se resumiu, me candidatei por duas vezes, não tive sucesso, eu acho que eu não sou um homem de urnas, né? Não sou bom de urna.
Isso talvez você tenha, seja bom, mas não tenha tido a estratégia certa.
Eu talvez, com certeza.
Talvez, mas eu
minha vida fazer, se resumiu.
Eu quero fazer uma pergunta que eu considero importante, e vai começar com o cacau. Nós saímos de uma realidade, né? Nós éramos o maior produtor mundial, disputado com Costa do Marfim, Nigéria e Gana, passamos a ser o sétimo. Nós éramos, a Bahia era no Brasil o maior, somos o segundo agora, pertencendo para o Pará. Você acha que a crise da lavoura cacaueira e a 30 anos depois, a sua total impossibilidade de se refazer, de se reconstruir, de se renascer, é culpa do agricultor? É culpa da ausência de uma política governamental? Ou é também culpa dos municípios que não têm uma ação efetiva nessa área como agente de transformação? Ou essa culpa é de todo mundo? Eu quero sua avaliação sobre essa crise do cacau.
Olha, o cacau muito... Bom dia, Paulo Ganner chegando aqui. Satisfação, Paulo. O cacau, eu diria que é o pilar basilar da nossa economia local e regional. A cacauicultura, ela desenvolveu quase 100 municípios aqui no estado da Bahia. Esse é o histórico. Pontuava mais em torno de 60% do PIB da Bahia. A cacauicultura pagava a folha do estado da Bahia. Quem construiu isso? Quem construiu isso foi o produtor. Isso não foi feito de invasões. Não se faz nada com fora da lei, nada dá certo. Tem que ser de forma legal. O produtor chegou aqui, comprou, não é? De forma legal, ordeira, ocupou e transformou a região. Você não pode negar isso. Esse legado de transformação cabe a poucos na vida. Poucos fazem isso. As pessoas se resumem, às vezes, passa uma gestão, duas, três, e não há transformação. O cara está achando que se ele asfaltar uma rua e pintar um befil, ele transformou. Isso não tem nada a ver com geração de emprego. Isso não tem nada a ver com uma visão futurista de uma cidade como Ilhéus.
Tem que conhecer uma ação meramente social, não é econômica.
É uma ação, eu acho que de governo, de infraestrutura, que é obrigatório você fazer em função...
É o cotidiano da administração.
Do cotidiano. Agora, o cacau não. Você tem que tratar o cacau de forma diferente. O cacau, eu, por exemplo, eu tenho dito a todos, se você for mexer aqui, quase todo mundo tem um pé dentro do cacau. Eu, por exemplo, meu pai era portuário. Meu pai tomou conta dos armazéns aqui, depois foi inaugurar o Porto de Ilhéus. Meu pai só tinha o quarto ano primário. Mas era respeito.
Deixa eu lhe falar uma coisa, sabe mais do que a gente hoje formado. Essa,
você entendeu?
Nossos pais eram melhores que a gente, rapaz. Essa é a verdade.
Essa é a visão que tinha antes. E hoje, cadê? Você está vendo uma juventude muito distante da questão acadêmica, da formação, da realidade que teria que ser. A realidade hoje é outra. Estão impondo uma realidade diferente, não é? Então, o cacau, ele é responsável por tudo isso. Todas as obras, eu estou dando como exemplo, Ilhéus. Vamos falar de Ilhéus, que todo mundo está ouvindo e outros estão ouvindo, mas a região toda está ouvindo aqui o que é da região cacaueira. Qual é a obra grande aqui que você tem em Ilhéus que não vem do cacau? Eu estava comentando essa semana, por exemplo, a minha tese de formado, quando eu me formei de arquitetura, todo arquiteto no final, planejamento 8, ele tem que entregar um projeto, como já se fosse um arquiteto, um projeto como se fosse profissional. É difícil, viu, você sair da faculdade e no dia seguinte você dizer, eu sou profissional, agora vou ter que assinar, sou responsável. Enquanto aluno, você está livre de tudo, né? No dia seguinte você tem um diploma. Aí na minha época era CREA, hoje é CAL, e aí, meu irmão, você tem que assinar. Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma Vila Olímpica. Esse foi o meu projeto. Estádio esporte, ginásio esporte,
piscinas,
quadras, piscina e o colégio.
Perfeito.
Ilhéus tem isso. Está aí o ME. Quando foi pensado aqui no estádio Mauro Pessoa, eu não sei a data, 1900 e quanto isso, 40, 46, por aí. Então, repare, já se pensava nisso.
Lá atrás.
70 anos atrás. 90 anos, 80 anos atrás. Cadê hoje a nova Vila Olímpica de Ilhéus?
Pô, aqui você não acha.
Cadê um projeto que se aproxime desse? Desse.
Dessa realidade.
Aí é isso que eu digo, não deve se pintar só meio fio e asfaltar a rua.
Você não acha que entre o gestor do passado e do presente, o do passado tem mais sentimento de comprometimento e de pertencimento com a sua realidade municipal? Não há um pouco uma ausência de cuidado, de zelo, de sentimento no cuidar da cidade? Eu acho que no momento presente isso é muito mais grave.
Eu vou lhe responder isso, é porque tudo que você falar aqui hoje, a gente pode ligar o cacau, a gente pode ligar o agronegócio, que é essa mola mestra do país, essa atividade que pontua 46% da geração de emprego do país vem do agronegócio. 36% das exportações brasileiras sai do agronegócio. 26% do PIB nacional sai do agronegócio. Espera aí, ainda tem que ser atacado por invasões de propriedade, por falsas demarcações de terra, o Brasil cheio de terra, que você me comentava no início. O governo, hoje o INCRA, que é um órgão do governo, ligado à questão da reforma agrária, o INCRA no país tem 88 milhões de hectares. Não usa nem 70%. Ele tem uma reserva de terra, é o que você falou. Se perguntar quem quer ser agricultor, se cadastre aqui, faça um cadastro no INCRA, que o INCRA tem terra. O INCRA já tem a terra, não vai nem comprar. Não é quem quer vender só. Porque se quiser quem quer vender, muita gente quer vender. Porque não há subsídio de governo, não há programa de governo. Aí vamos voltar ao cacau. Ora, o cacau, no momento áureo do cacau, chegamos a 400 mil toneladas de cacau.
É um número
O maior exportador de cacau do mundo estava aqui, me passava para o meu pai. Eu sempre brinco dizendo, o maior produtor de cacau daqui, um dos maiores, sou eu. Porque aqui você nem tinha cacau, nem tem. Eu digo, não, porque meu pai que exportava. Passava o navio.
Diretamente.
Passava para o meu pai. Eu ficava brincando, menino, nas pilhas de cacau, cara. Que eu ia para o armazém e cacau chegando em carroça, cacau chegando, saindo de Alvarenga, quando era aqui embaixo. Depois inaugurou o porto. Então essa história é bonita. Agora, essa atividade econômica estava voltada para tudo. A educação. Os grandes alunos e grandes professores é da época do cacau. Lá em casa todos tinham 3 engenheiros. Todo mundo vivia o quê? De um salário de meu pai e de um armazém de cacau. O IME, meu irmão Antônio César, estudou no IME à noite. Passou em engenharia mecânica, foi aluno de Jabes. Engenharia mecânica, na época que o vestibular era 75 questões cada matéria. Para você fechar uma prova dessa, meu irmão, um aluno do interior... Vai chegar lá, mexer, fechar a
física. Marcação de X, descritiva, viu?
Descritiva.
Era barra pesada.
João Roberto, meu irmão que faleceu, que Jabes botou uma faixa dele aqui na cidade, quando ele passou em engenharia mecânica também, porque eram os bichos papão. Engenharia elétrica e engenharia mecânica. Medicina sempre foi.
Aquele cursinho de Jabes, eu era o secretário do cursinho, né?
Passou por ele aí.
Quero fazer uma pergunta. É possível... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Joaquim. É possível a recuperação da lavoura cacoeira sem um plano do governo federal nessa área?
Vou lhe dar dois exemplos. Em 57, houve a queda na produção de cacau. O que recuperou e levou o cacau a 400 mil toneladas?
Uma ação federal com a instituição da CEPLAC.
Pronto. Está aí o... Não, exatamente. O surgimento da CEPLAC. O plano de recuperação da lavoura cacaueira passa pela CEPLAC também. Mas a CEPLAC foi uma instituição que teve, vamos dizer, acertos e erros.
Normal.
Normal. Então, os acertos você tem que contar. Porque transformou essa região, sai de 100 mil toneladas para 400 mil toneladas. Peraí.
Era a grande prefeitura regional.
Isso é um legado que você... Peraí, e por que esse modelo tem que acabar? E por que acabaram com o modelo? Por que está dando certo e acaba? Bom... Na segunda crise, que eu acho que essa pior aí, que lá em atrás, em 1936, outro exemplo, criou o Instituto de Cacau da Bahia, com a crise do café. Você lembra? A queda da Bolsa de Nova York, em 1929?
Salvador fez os prédios do ICB. É. Isso é da minha região. Está usado aqui para outra atividade. É terrível isso.
Mas essa ação é de governo?
É de governo.
A segunda foi de governo?
De governo.
E cadê a terceira? Você não pode negar aqui o espaço.
Vou contar uma historiazinha aqui que você sabe, porque você estava lá. E eu já contei isso aqui. No governo Fernando Henrique, eu acompanhei Fernando Henrique descendo do avião presidencial no aeroporto, pegou um helicóptero, foi para o CEPEC e lá montou, assinou a lei de recuperação da lavoura cacaueira. 4 ou 5 anos depois, Lula salta do avião presidencial, pega o mesmo helicóptero, vai na CEPAC e também assina a lei de recuperação da lavoura cacaueira. Dois mentirosos. Porque no meu mundo é o mundo direto. Dois mentirosos. Você acha, diante dessa questão que você colocou esse governo, nós não teríamos também ausência de capacidade montante de representação na área federal para se fazer representar em Brasília?
Eu vou entrar em um viés diferente. Não sei se vou agradar.
Não, aqui ninguém para agradar ninguém, não.
Mas o meu sentimento, eu me responsabilizo pelo que eu vou dizer, certo? Você teve dois governos que ainda não se falava do governo do PT gerenciando essas questões. O cacau era respeitado no Brasil, não é? Pontuava no PIB também nacional e hoje não pontua quase nada. Ora, em 2003 para cá, você está falando de 21 anos.
É.
A vassoura de bruxa, ela surge há 32 anos atrás. Na Bahia não tinha se instalado o governo do PT, mas alguém almejava a conquista do poder. Surge a vassoura de bruxa em depoimento do senhor Timóteo na Polícia Federal, que foi um ato criminoso, e ele cita os nomes. Eu vou poupar aqui de citar nomes. E ele é partícipe do processo criminoso da introdução da vassoura de bruxa. Esse inquérito foi arquivado no governo Lula. Então, havia um interesse de atingir o crescimento econômico do Estado para se adquirir o poder político. O poder político está atrelado ao poder econômico. Se tudo era cacau, se a atividade era da cacauicultura, o cacauicultor tinha poder. O produtor tem poder. É o que eu digo sempre no movimento Invasão Zero. O produtor só não sabe o poder que tem. Porque se você pontua 26% do PIB, como é que você não tem poder? Se na hora, eu vou lhe falar aqui mais um pouco, se tiver tempo, sobre o movimento Invasão Zero, o projeto de engenharia que está dentro desse movimento, que eu enxergo nacionalmente, como sou coordenador nacional do movimento, e chegar um dia a usar esse poder. Se nós conseguirmos unir todos e falar uma mesma linguagem de forma uníssona, então muita coisa nós vamos decidir, inclusive dentro do Congresso.
Continuo defendendo a tese que é a sua capacidade de se fazer representar que lhe fortalece. Deixa eu lhe contar uma história rápida. Eu era presidente da União dos Vereadores do Brasil e participava da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, convidado sempre pelo Roberto Brito, que era deputado federal. Eu fui numa reunião de soja, já contei São Paulo, tinha 176 deputados, na de cacau tinha 9. Como nós vamos se fazer ouvir em Brasília com tão baixíssima representatividade?
Você entendeu onde eu quero chegar? Tirou-se o poder econômico para se tirar o poder político. Aí eu pergunto, qual é a ação de governo para recuperar essa atividade que tem poder econômico? Nenhuma. Não há interesse. O interesse é de transformar o produtor no sem terra.
Essa semana eu fiquei mais decepcionado ainda porque as pessoas não perceberam o que aconteceu com as emendas. Nós tínhamos emendas que todo mundo questionava serem emendas secretas, que não existe emenda secreta. Isso é a maior balada do mundo, que se abre o sistema, está lá. Se eu abro o sistema e estou vendo o município receber emenda, como é que ela é secreta?
Eu vou mais além. Você é um estudioso. Se é público, não pode ser secreto.
Pronto. Aí vem... Rapaz, o pessoal de São Paulo é muito esperto. Eles têm uma capacidade. Aí vem os deputados de São Paulo. Não! Vamos enfrentar o Supremo. Aí eles fazem a seguinte negociação. Vou chamar de negociação. Eu acho que é mais cuidadoso. Seguinte. Pode sim as emendas, mas ela tem que se inserir nos planos do PAC. 90% do PAC é para os grandes municípios. Ou seja, tirou as emendas que vinham para os pequenos municípios, fizeram um acordão e foi para o PAC. Dois deputados denunciam isso. Rapaz, quando denunciaram isso, apanharam. Porque, na verdade, a estratégia das grandes forças políticas do Brasil foi, sim, vai continuar as emendas, mas elas têm que ser inseridas no PAC. E quem é o PAC? O PAC é os grandes municípios, as grandes obras municipais. Tiraram da gente, com apenas uma reunião, desmancharam a força do município. Você vê o que é o Brasil. o que é que a gente passa por isso. Então, quando eu vejo o Extremo Sul, um amigo meu que é dono de uma grande empresa aqui na região, ele é de Tamaraju, eu acho que vocês estão entendendo. Eu falei o seguinte: quer saber a economia municipal? É simples, conte a quantidade de Hilux. Eu dei risada na hora, mas dei risada para pensar, peraí, rapaz, tem fundamento isso aí. Se eu tenho um carro mais caro em quantidade, as pessoas estão ganhando mais dinheiro no município.
Não, mas isso
é óbvio.
Isso é simples.
E como ele era empresário, falei, peraí, tem sabedoria nisso aqui. Aí ele falou, Joabes, o Extremo Sul da Bahia está se distanciando do Sul. O Oeste também, a região metropolitana. E o Sul da Bahia vai dançar concorrendo apenas com o Agreste da Bahia. Só que eu disse a ele, o Agreste tem um sentimento de pertencimento poderoso, enraizado, eles têm raízes, desde a criação dos filhos até o compromisso com o trabalho. Qual é o compromisso do Sul da Bahia com o seu próprio desenvolvimento econômico aqui?
Você fez a pergunta e agora cabe também o complemento. Eu vou voltar um pouquinho para lhe responder isso aí. A culpa é de quem? Você perguntou.
É de todos?
É de todos?
É de todos?
Eu acho que todos têm uma parcela.
Ótimo.
Todos têm uma parcela. Você vê no sul do país, uhum. Eu estava em Barreiras, fui conhecer Barreiras há muitos anos atrás, e conheci o desbravador de Barreiras, um gaúcho com terras no Paraná. Ele ia fazer a cirurgia da filha em São Paulo, e batendo papo com ele, eu estava com meu sogro também para fazer a cirurgia do coração, e entramos num papo de economia e agricultura. Ele disse, Joaquim, eu comprei 200 mil hectares de terra em Barreiras. Você está vendo Barreiras hoje aí? Nasce com esse cara. Nasce com ele. A filha, Josimari, foi deputada. Foi deputada e hoje parece que é prefeita lá. Eu conheci, fiquei na casa dele porque ele me convidou para ir a Barreiras, conhecer Barreiras. Eu me empolguei, não tinha nada em Barreiras, nada. Hoje o Oeste, né?
Eu
da Bahia.
Superfada,
representa o país.
Quando eu fui lá na Galeza, eu fiquei parado.
Você vê aí.
Eu estou em outro país.
Mas quando nasce em Barreiras.
Quando eu vi um hectare aberto assim, com quatro aviões, eu disse, não, ali é uma loja de venda de aviões. Eu digo, como é, rapaz? Uma loja de venda de aviões aqui, Ilhéus aeroporto fechando, a qualquer momento o aeroporto não tem, os outros desaparecem, e aqui vocês vendendo avião no meio da rua.
E você está vendo.
Assusta.
Você está vendo o poder. O poder
da economia.
Do agro.
Do agro.
Dentro da economia. Então, Ilhéus tinha quantas concessionárias? Porque tinha receita. Não tem mais nada bonito. E o governo não quer enxergar, não. O governo sabe disso. Ele não quer dar poder ao produtor para poder crescer e ter poder de decidir. Ele prefere pegar a fazenda de Paulo, a minha, e botar lá um grupo de assentado lá dentro. E bota o cara na porta para invadir. E diz que ele não é produtivo, não cumpre função social. Mas também não permite que ele faça. Não abre linhas de crédito. Não isenta ele de uma dívida que não é dele, do Cacau.
Aqui não faz manutenção de estrada.
Pronto, nós vamos entrar nesse assunto.
A essência da agricultura é manutenção de estrada. Se eu não tenho manutenção, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou escoar? Isso é o fim.
A Europa, os Estados Unidos, se desenvolveu como? Estradas, modal rodoviário e o modal ferroviário. Não vou nem falar do hidroviário. Mas quem apareceu com as primeiras estradas de ferro vem da Inglaterra, que colonizou o próprio Estados Unidos. Vem dos Estados Unidos. A nossa estrada de ferro aqui vem da Inglaterra, de 1914. Então, Ilhéus era tão pujante no processo que até a estrada de ferro nós tínhamos aqui. Eu sempre digo, aqui todo mundo, tenho conversado muito com o candidato Valderico, me coloquei à disposição para ajudar no que for possível. Digo, olha, nunca deixe de se dirigir quando você falar aos portuários, aos estivadores, aos ferroviários, aos sindicatos, aí todos bagrinhos, arrumadores, todos eles aqui em Ilhéus, se você for numa casa, tem alguém que representa. A população de Ilhéus é formada em cima disso, do cacauicultor, do filho do cacauicultor, o alicerce está aí da população. Então, eu acho que está faltando essa questão do tratamento da responsabilidade, do compromisso do gestor de Ilhéus com a população, com o ser humano que está habitando aqui. Aí eu volto a dizer, não fique no rádio como eu estou ouvindo aí, não vou citar nomes aqui, tá? dizendo que você vai asfaltar 1.200 quilômetros de estrada rural.
Isso é objeto da hipocrisia.com no final do programa.
Rapaz, isso é uma hipocrisia que não tem tamanho. Não fale isso para enganar o eleitor, achando que o eleitor hoje está burro. Não, é diferente. Você pregar para convertido é uma coisa. Para militância é uma coisa. Ele vai bater palma. Vai até acreditar que não, é verdade.
Filho da gente, ele fala que
mas
quem
não
que
é militante, você tá enterrando sua candidatura quando você fala de 1.200, que vai asfaltar 1.200 quilômetros. Quanto custa um quilômetro de asfalto hoje? Mais de 6 mil reais? Se for uma estrada
de que é
estreita,
de que é asfaltou,
6 milhões?
De que é asfaltou 8 quilômetros milhões? Com 6 milhões.
6 milhões?
Mais ou menos 800 a 1 milhão por quilômetro.
É 1 milhão e pouco, 1 quilômetro depende da
largura. Vamos fazer comum. Sem subbase, sem... Vamos botar aí 800 mil.
Pronto.
Sendo comum. Para enganar, comum.
Multiplique por 1.000 quilômetros.
Um orçamento de um ano de Leos. Mas eu vou discutir isso no hipocrisia.com neste instante.
Eu deixo a seu critério. Eu acho que está faltando responsabilidade.
Eu quero aqui lhe fazer uma outra questão. Com a crise da lavoura, você acha que houve uma desestruturação da organização sindical, trabalhadora na área agrícola de Leos?
Rapaz, você só traz perguntas importantes. O professor é fogo, cara. E aí ele disse que não tinha pergunta. Eu cheguei aqui achando que eu ia me apresentar e até logo, né? E ele está com aí na cabeça um questionário.
Não, só tem mais umas 5 ou 6.
Só? Não sei se o programa vai dar tempo.
Não vai dar tempo não, mas a gente chama de volta.
Você perguntou o quê?
Vai fazer parte 1,
você
parte 2.
Você acha que houve uma desestruturação da sociedade organizada rural de Leos com a crise do cacau?
Pela parte sindical também.
A partir?
A responsabilidade de todos. Por isso que você foi categórico. Claro que a parte sindical, ela está muito afastada da realidade. O sindicato rural de Leos, ele precisa ter uma melhor atenção da parte da CNA, da parte da FAEB, que é a organização maior sindical da federação, e, enfim, e do próprio cacauicultor, que não participa das ações. Olha, eu sempre digo o seguinte... Vamos parabenizar aqui o nosso professor do Diocesano, de Educação Moral e Cívica. Eu me lembro da época que ele, na hora que ele chegou lá no colégio, professor José Vando. Satisfação tê-lo aqui. Enfim, o cacau é o seguinte, o sindicato, ele não exerce sua função, até mesmo também porque não é cobrado pelo produtor. Porque quem faz a instituição... as entidades de classe, é a participação de cada um. Não é? Se você não cobra, o cara também não dá. Então, repare, nós estamos vendidos nesse processo político, subserviente a uma série de questões, ações monetárias, fundiárias, decisões políticas, leis que são feitas para atender esse ou aquele com interesses políticos partidários, enfim... A entidade de classe não se organiza. O sindicato peca um pouco por isso, mas ele peca porque também não é cobrado. As outras associações ligadas também ao comércio, aqui está aqui, Paulo Ganner, presidente, eu acho, várias vezes do CDL, não é isso? Paulo é um empresário aqui de Leos e produtor também, produtor. Aí eu digo assim o seguinte, CDL, uma vez eu estava fazendo um discurso, rapaz, em cima de um trio, ali na porta da prefeitura.
Eu soube, vindo uma fonte segura, que Paulo, dentro de 10 anos, vai passar para os filhos a loja e vai ver na sede da fazenda dele chupando tangerina às 6 horas da manhã.
É possível.
Estou tendo essa informação.
É possível. E eu dizia o seguinte, quando você convoca uma ação para defender, aí o raciocínio tem que ser amplo, para defender a cacauicultura, que é a base, né? Você está falando do setor primário gerador de renda, gerador de emprego. É que vai abastecer o setor terciário. Como é que você vai vender se o cara não tem dinheiro para comprar da região? Então eu dizia lá em cima, me lembro como hoje, convocamos o CDL para convocar os serviços, as lojas, a fechar a porta naquele horário e participar do evento. Quase ninguém vai porque não acredita. Mas não sabe ele, porque ele não é, vamos dizer assim, convencido, com boas narrativas.
Uma política de cultura de convencimento.
Pronto, perfeito. De cultura de convencimento. Meu amigo, você está no comércio, você é empresário, sou. Você vai vender para quem? Você já foi pesquisar isso? De onde vem a renda que vai bater na sua porta? Não é só do aposentado. Não é só do cara que trabalha no banco. Ele já está no... O do banco já depende do próprio produtor. Então a coisa vem do setor primário, da fonte de produção. Quando você abre as portas do comércio e não vende, é a mesma coisa de estar com as portas fechadas. Foi isso que eu disse lá na época. Então é assim, precisa de mais gente convencendo ilhéus, até porque na hora que você faz isso, você também parte para cima do poder público. Você já ouviu aqui alguém chegar aqui? Aqui tem história aqui dentro. Qual é o político que chega aqui e fala do cacau? Eu desafio porque eu nunca ouvi. Vim aqui defender uma
política
de ação de recuperação da cacauicultura. Eu quero saber qual foi o prefeito que veio aqui.
Mas se eu não tenho sentimento de pertencimento com essa realidade histórica e cultural nossa, por que eu vou fazer a defesa?
É isso aí.
Eu preciso me sentir pertencido a esse processo.
É isso aí.
O modelo presidencialista ele é muito complicado. Eu ajudei a criar 46 associações de mães em Leus e mais umas 60 associações. O que é que acontece? O cara entrega ao presidente da associação de moradores toda a responsabilidade a uma figura única. Ele não é o presidente agora que resolveu o problema no meu bairro. Não é. Ele é apenas o condutor. A responsabilidade somos todos nós responsáveis. Então, nós quebramos muito essa realidade, Nelson. Nós tínhamos associações, sindicatos fortíssimos aqui. Portuários, agricultores, comerciantes. Era forte. Eu aprendi da geografia nos sindicatos comerciários de graça, sem pagar nada. Isso tudo foi quebrado. E um detalhe, com a omissão do governo federal, se eu não posso manter a CEPLAC, bom, vou jogar ele na Emater. Se eu não posso manter, boto ela no projeto de Emater. Por que o governo não tem interesse em botar a Embrapa na Emater? Porque ele se apropriou do patrimônio. 80% do nosso patrimônio, o governo federal alocou outros órgãos.
O governo federal destruiu a CEPLAC.
Destruiu a CEPLAC.
E você sabe que está o maior centro de
pesquisa.
Cadê os
10%? Já que não usa mais, devolve os 10%. Já foi. Já foi.
É, e há uma confusão, e eu esclareci isso, eu fui recentemente à superintendência da CEPLAC agora, e bati um papo lá com a turma toda, para me saber o que está acontecendo hoje, né? Tomar conhecimento para falar da realidade. Há um interesse, na verdade, daqueles que ainda estão e não se aposentaram, né, de defender a CEPLAC, mas não há interesse de governo. As pesquisas estão todas abandonadas. Você sabia que nós tínhamos 10 estações experimentais da CEPLAC, poxa, experimental.
Alto nível, como a Joaquim Baiano e tantas outras.
Meu irmão, aquilo é coisa de 40 anos de estudo. Aquilo não tem preço. Aquilo num país que se respeita, que o governo respeita o país, vamos dizer assim, o Brasil, acho que o que está faltando é isso. Respeito, não é? Dentro da governabilidade, você não pode permitir que o Sem Terra invada. Só tem 3 estações hoje, 2 invadidas pelo MST, com apoio do governo do Estado da Bahia. Não há reintegração de posse, com ação já em curso, dentro da Justiça, para reintegrar uma estação experimental aqui de Una e outra de Teixeira, outra de Bicaraí.
Só posso lhe fazer mais 2 perguntas no teu horário, mas eu lhe fazer uma pergunta. Cabe pecuária em Léo?
Eu sou pecuarista.
Eu quero saber se cabe, assim, como
não, não é uma
questão.
Não é uma região de pecuária.
Não é uma região específica.
Não, é uma região de cacau, também de diversificação de lavoura, não é só cacau. Temos que falar também aqui de piaçava, temos que falar de. Até de mamão já se plantou muito. De açaí.
O interior de Olivença já exportou mamão para o sul do Brasil e o interior de Olivença já exportou gengibre para os Estados Unidos. A pessoa tem que saber disso.
E o ano a gente tem palmito, né?
Palmito.
Muito palmito.
Quer dizer, nós temos um leque de possibilidades, como a pesca, a aquicultura, turismo, turismo de evento, turismo ambiental, turismo de água. Nós temos uma série de potencialidades e que não são colocadas na discussão.
Ilhéus é um polo. Esse é o meu
sentimento. Aí, quando você cita o nome de Valdorico, isso vale para Adélia, isso vale para
todo
Bento,
mundo.
Isso vale para Coronel Rezende. Aqui é democracia. Tem que servir para todo mundo.
Ilhéus é um polo catalisador de tudo isso. Até porque a questão geográfica de Ilhéus, né? Você vê o Porto Sul, vai desaguar onde? Eu falei isso para o Walter Pinheiro na época. Você não escolheu Ilhéus porque você quer, não. Você escolheu porque é obrigatório. Os estudos geotécnicos têm que desaguar aqui, até pela proximidade, né?
Em linha reta.
Do modal hidroviário aqui, para você chegar na Europa, chegar a outros países.
É melhor fazer uma linha semi-reta ou uma linha curva. Não. É óbvio que a linha reta ou semi-reta, ninguém é bobo. Ele então, é o centro do Brasil.
Com certeza.
Até no centro do litoral.
Você sabe que ali tem a ZPE, que o doutor Jorge Viana manda um abraço aqui para ele. E ele conta a história da ZPE, que acho que agora tem que ser impulsionada, seja por qualquer gestor. Quem trouxe a ZPE para ele foi Jorge Viana, no governo Sarney. A ZPE era defendida por Geraldo Simões para ir para Itabuna. E Jorge disse, não, eu quero a ZPE. E ele era amigo e é amigo de Sarney, e Sarney deu o projeto a ele. E não tinha quem fizesse o projeto aqui. Ele foi buscar um projeto, um modelo dentro da CEPLAC. Alguém deu esse projeto a ele, ele entregou a Sarney. Sarney assinou o projeto. Mas cadê a turma para tocar isso? O que eu diria a você, e sempre digo, é o seguinte. O que fazer, muitos sabem. Mas como fazer, até agora poucos disseram.
Eu tenho dito sempre, para finalizar, que a gestão pública ela tem que ter três componentes, a área de pessoal. Você tem o conteúdo político, ninguém quer discutir, mas também você tem alguém que planeje, com capacidade técnica de compreender a nossa realidade socioeconômica, geográfica, e a partir dessa compreensão saber o que nós temos de potencialidade. Tendo esses três requisitos, eu produzo a gestão, leis orçamentárias. A questão é, quem está querendo hoje produzir planejamento e projeto em Leão? Quem tem essa vontade de se colocar nessa posição? São muito poucos. Você tem um município com 26 secretarias que a maioria não funciona.
Olha, a formação do engenheiro, ela é muito cartesiana, é muito pragmática. Engenharia você não pode errar, não é? É diferente de você fazer governo que fala de filosofia, teologia. Enfim, a engenharia diz o seguinte, você tem que saber o que você vai fazer, o que você vai fazer, quanto custa, quando começa e quando termina. Você não pode fugir disso. E Léo está faltando engenharia.
Irmão, você está sem engenharia, vai estar sem obra. Acabou. Olha, eu quero agradecer ao Joaquim, a sua bondade. Tem um amigo nosso, Alcide, devendo esse programa aqui há mais de um mês. Eu vou colocar você como cobrador dele.
Vou puxar a orelha dele.
Ele vem aqui ajudar, porque ele tem uma boa visão de turismo. A gente precisa ouvir essas pessoas. Agradecer a sua presença de Paulo, de Evandro, de Gerson, meu amigo, irmão Pereira. Pela preocupação comigo sempre, Pereira. Muito obrigado. Volto para você, Renatinho.
Pois é.
Mas fique aqui com a gente, para você se despedir no final.
Ó, aqui, claro, e também nosso querido professor José Evandro, são programas que você tem que colocar na sua pauta, tipo parte 1, parte 2.
Ah, ou parte 3 até.
Isso que vacilar a parte 3.
Porque terminou, a gente está vendo muita coisa aqui hoje, mas nós vamos chamar de volta. Viu?
É. Vamos seguir em frente, porque o nosso Papo em Gestão está chegando ao final. Mas tem aqueles quadros em que, com certeza, fica todo mundo na expectativa. Tivemos aqui um Nota Mínima. Claro, a gente deu aquela relaxada, daquela suavizada com esse papo gostoso, como foi o Gente que Constrói. E agora, chegou a hora do Nota Máxima, professor.
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
Ô, Renatinho, dia da criança. Eu não posso me furtar de dar nota máxima às crianças. Isso aí é até uma delicadeza, minha parte. Nota máxima é para todas as crianças de Leus. Que elas tenham, por conta dos responsáveis, a possibilidade de crescer com qualidade de vida e com educação. Nota máxima para as crianças de Leus.
Beleza, e a gente não para não. Você está nessa expectativa e o quadro mais esperado do programa chega agora.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Com você, professor.
Na verdade, Joaquim, eu fui surpreendido essa semana, e não vou citar o nome de uma candidatura, que falou que vai asfaltar todos os distritos de Leus. Eu aí, que a nota máquina ia ser sobre autogestão, já estava montado desde segunda-feira, mudei ontem à noite. Olha, deixa a autogestão para a próxima, que essa capacidade que a Constituição dá aos municípios de fazer seu próprio, construir seu próprio... E vou falar sobre a hipocrisia desse assunto. No primeiro momento, eu disse, não, foi uma falha de conduta, de compreensão, de entender o que é Ilhéus. Eu falei, não. Aí eu fui ler a nota. Nós vamos soltar todos os distritos de Ilhéus. Eu fui para a pesquisa e descobri que Jequié tinha asfaltado 8 quilômetros com 6 milhões. Então, minha tese de 1 milhão e 100 por quilômetro, eu baixei um pouquinho. Eu disse, não, vamos botar aí 800 milhões para fazer essa obra. 1 milhão e 100 por hectare. Oh, por quilômetro. 1 milhão e 100 por quilômetro. Aí eu baixei, Joaquim, aqui eu tenho que ter bondade, eu baixei para 800 mil por quilômetro. Não faz não, mas eu baixei para 800. eu pensei, 1.100 quilômetros, 1.150, para gastar 800 milhões. Eu fiz a conta rápida, baixando o preço, eu estou baixando, não está tendo repasse, não está tendo devolução, fazer tudo certinho. Sem subbase, sem muita ponte, ponte de madeira, mas vai fazer. Aí fiz o outro cálculo. Os 8 anos do governo de Rui, ele investiu em Ilhéus 860 milhões aproximadamente. É mais ou menos o mesmo dinheiro. Essa candela coloca que em 4 anos vai gastar 800 milhões de reais para fazer todas as estradas vicinais de Ilhéus. Ou seja, vou dar só um exemplo. Vai fazer toda a parte da Pixica em Olivença. Vai fazer toda a parte de Sapocaíra, Santana, Santaninha, Serra das Trempas e Tararé. Vai fazer a curva do meio, de baixo e de cima. Não vou continuar não, senão eu fico aqui até amanhã, que eu sei todas elas. Eu fui secretário do interior. Aí pensei, não. Ela vai fazer, essa pessoa, essa candidatura vai fazer porque ela tem relações com o governo do estado. O governo do estado, então, vai gastar por ano 200 milhões em estrada vicinal em Ilhéus. Não. Vai ser o governo federal. Ô, Pinóquio. Desmancha isso. Não dá certo. Há tempo dessa candidatura aí no rádio, e eu vou citar aqui, vou elogiar isso, e desconstruir essa falsidade, essa mentira, essa hipocrisia. Não tem como. Primeiro, se eu for pegar os 760 milhões de Ilhéus e colocar nesse projeto, eu já gasto 180 milhões com educação, vou gastar mais 100 a 105 milhões com saúde e vou gastar 50% com despesa de pessoal. Vai sobrar 40 milhões. Como é que eu sobro 40 milhões por ano e vou investir 200 milhões? É, para mim, a maior mentira da história de Ilhéus, desde que eu estou na vida pública, em 40 anos foi essa. É o maior escudo. Ô, Pinóquio, tira isso. Cidadão de Ilhéus, cidadã de Ilhéus, você que é morador do centro, da periferia, dos distritos, de lá de Tibina até Itararé, que pouca gente sabe onde fica, Paulo sabe o que eu estou falando. Desmancha isso. É muita mentira. E aí vem relativizar essa questão, professor. Dizer assim, não, mas pode fazer algumas. Opa, algumas não são todas. Desconstrói isso. Solta uma nota pública desconstruindo isso que eu vou aqui colocar no nota máxima na candidatura. Porque errar e corrigir não é pecado. Errar e tentar enganar é pecado para a hipocrisia. Então, para essa candidatura que deu o maior chute, a maior mentira da história política de Ilhéus, a nossa hipocrisia.com.
Pois é, e com chave de ouro, fechando o nosso Papo e Gestão de hoje. Gente, você falou hoje seria dia 1º de abril, professor.
Rapaz, não é que caberia isso mesmo? Foi uma grande mentira de 1º de abril. A minha preocupação com as candidaturas, Joaquim, ela não tem a ver nada de pessoal. Eu não vou estar em governo nenhum, cara. Não tenho mais interesse nisso. Mas eu sou Ilhéus. Ilhéus é capitania, cara. Eu te contei a história de Brasília. Eu fui a Brasília. Eu era presidente da União dos Vereadores do Brasil. Eu falei, olha, eu estou em casa, me sinto bem à vontade. Por quê? Eu estou na capitania de São Jorge aqui. Aí nego, rapaz, você está trazendo informação, eu jamais soube. O Brasil é a capitania de São Jorge dos Ilhéus. Então eu estou em casa. Os brasileiros não sabem disso. Poucos sabem. Então, olha a capacidade que Ilhéus tem de vender a sua história e construir a sua história turística. Olha o tamanho dessa história. Não dá para mentir. Eu sempre disse que o candidato que vai para a eleição, ou para o debate, ou para a apresentação, ele não vai com a oralidade seca, ele vai com um plano de governo que ele registrou. Qualquer candidato que for para qualquer apresentação, em sindicato, maçonaria, Rotary, qualquer entidade, e não levar o plano de governo, já é um candidato hipócrita. Ele não está falando o que ele registrou. Leve seu plano de governo e lá discorra sobre seu plano de governo. Isso é real. Todo o resto é hipocrisia. Então, é nessa linha, Renatinho. Bom dia a todos. Vamos pedir. Joaquim, se despeça.
Eu vou me despedir assustado. Assustado. Porque
você também está assustado?
Sempre fui. Preocupação nossa dentro da área agrícola, o encascalhamento das estradas.
A gente sonha menos.
Fazer um planejamento e agora surge, né, a solução definitiva, que é o asfaltamento, a pavimentação asfáltica de 1.200 quilômetros. Parabéns ao mágico que lançou essa proposta. Mas eu chamo a atenção, para encerrar a minha participação, a minha humilde participação, assim, que o eleitor fique atento, né, a essas brincadeiras de mau gosto, poder pelo poder, a mentira, O ilusionismo, né, midiático, vende isso, paga caro para vender isso, mas o eleitor está esperto. Eu digo, você falar, né, pregar para convertido é uma coisa. Você falar para o militante, ele acredita. Acredita até que ladrão é inocente, com provas. Agora, você convencer quem não é militante, você pode estar enterrando a sua candidatura quando você anuncia uma fraude dessa. Isso tem responsabilidade. Tem que respeitar o eleitor, principalmente o de Ilhéus, que precisa ter novas propostas com engenharia dentro do processo e comprometidas com o orçamento do município. Eu agradeço a minha participação. Muito me honrou o convite, viu?
O prazer foi nosso. Paulo, dê um bom dia aqui. Paulo Gander, dê um bom dia aqui.
Oh, bom dia, bom dia. Foi muito bom participar aqui. Eu vi aqui o Joaquim dá esta aula e o professor Joabes, não é, Renatinho?
Com certeza.
E agora o professor Evandro, Jefferson Pereira. Muito bom estar aqui. Muito obrigado, viu, por essa aula que você deu e realmente fazer com que a região repense as suas origens. E eu estou muito feliz por estar aqui presente. Um bom dia a todos que ouviram esse maravilhoso programa.
Lembrando que vem aí o consórcio do Cacau, viu? Mas não posso dizer o que é ainda não.
Fica para os próximos programas. Gente, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Por aqui a gente finaliza esse programaço de sábado, mais um show aí. E a gente agradece também a todos os nossos ouvintes que estão mandando recado para a gente. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? E lembrando que a partir do próximo sábado a gente volta às 9, melhor, às 8 da manhã, para você ir na feira, preparar aí a comida do dia a dia, amiga dona de casa, você que está no trabalho, você que está dando aquela geral no seu carrão, enfim, ouvindo sempre a melhor da região. Papo e Gestão, volta próximo sábado às 8 da manhã. Tá chegando Gabriela Cravo e Canela.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.